Paz seja convosco, amém?
Amém.
Volta de volta. Tem uma semana lá em Uberlândia. Saudade. Irmão Cláudio? Chegou já?
Já.
Amém. Semana passada nós falamos sobre a desencarnação, falamos sobre alma, sobre todas aquelas coisas, e hoje nós estamos entrando no estado intermediário. O que que acontece quando a pessoa morre? Ela vai para o céu, ela vai para o purgatório, ela fica dormindo, ela já acorda lá, e nós vamos falar um pouco sobre isso, a partir de hoje, sobre isso. O título dentro de escatologia é o estado intermediário. Conforme vimos, o aspecto central do ensino antigo acerca do futuro do homem é a volta de Cristo e os eventos que acompanharam essa volta. Quando você fala em fim dos tempos, você fala como evento principal, falar sobre a volta de Jesus. Mas antes que isso acontecer, nós temos que continuar construindo, nós vamos entrar no que nós chamamos de estado intermediário. É o estado entre o morto e o estado entre a ressurreição. Desde os tempos de Agostinho, Agostinho era um pai da igreja, apesar de a gente achar que ele era padre, ele era mais convertido que muita gente, mas naquele período ele ainda estava na igreja católica, e ele e os outros teólogos começavam a pensar o que acontecia quando a pessoa morria. Uns pensavam que a alma descansava, outros que ela começava a passar aflições, no sentido de você buscar a complementação da salvação. E foi desenvolvida a doutrina do purgatório. O que é o purgatório?
Intermediário.
O que é o purgatório?
Seria um lugar de sofrimento, se aguardando.
Mas purgatório para quê?
Ficar, santificar a pessoa.
A doutrina do purgatório ensina que a pessoa morre, sendo católica, ela vai ficar no lugar para dar uma nova chance para ele. Chama-se purgatório. Então a pessoa está lá. Então, se por exemplo a pessoa morreu e é um ente meu e eu gosto muito dela, eu começo a orar. Então, dependendo da quantidade de orações que eu faço, das pessoas que intercedem por mim, missas que são feitas de sétimo dia e outras missas, se você fizer atos cerimoniais, lá no céu a conta vai sendo reduzida, até que no momento ela zera, e aí você pode ir para o céu. E aí a pessoa pode ficar mais no purgatório ou menos no purgatório, mas ela passa pelo purgatório. Os reformadores, que as pessoas que têm a doutrina reformada, que é a que nós acreditamos, a doutrina protestante, e protestante vem de protesto, em que Lutero ele olha para o que estava acontecendo na Igreja Católica, ele escreve uma série de frases, uma série de questionamentos, e ele coloca na porta da igreja, questionando por que que a Igreja Católica estava daquele jeito. Então, quando você fala em reformadores ou protestantes, você tem que lembrar dessa época, em que o objetivo dele não era dividir a Igreja Católica, mas o objetivo dele era que se consertasse as coisas que estavam erradas. E ele acreditava que o Papa, ele não estava sabendo disso. Então ele continua a batalha dele, até que um dia ele é chamado para ir até o Papa. E aí ele fala assim: bom, agora eu vou poder alertar o Papa do que está acontecendo. Ele está lá no Vaticano, ele não está vendo o que está acontecendo no nível das igrejas normais. Então eu vou falar com ele. Quando ele chegou lá, o Papa olha para ele, e todos os livros dele estavam lá em cima de uma mesa, e ele começa a repreender Lutero e fala assim: olha, você tem que negar e rejeitar tudo que você escreveu aí. E ele se assusta e fala: pô, mas o senhor leu? O senhor sabe do que eu estou falando? Está acontecendo isso, isso e isso. Não, você está errado. Você tem que se arrepender do que você fez e dizer que tudo que você escreveu aí está errado. E aí conta-se que ele foi para um quarto orar, e aí eu não sei se é verdade ou se é uma lenda, mas diz que o diabo foi lá, visitou e começou a acusar ele de um monte de coisa. E aí ele falou: realmente eu cometi todos esses pecados, esses erros, mas Jesus Cristo, ele me libertou. E aí depois o Senhor fala com ele que realmente ele tinha que continuar dentro daquele caminho, que era o caminho correto. E ele vai lá para o Papa e fala que não, que quem estava errado era ele, como Papa, e isso era um absurdo para eles, que entendiam que o Papa era infalível, e os bispos e todos aqueles clérigos. E aí ele foge, então começa-se todo um processo de transformação até a partir da cultura reformada. Então os reformadores, quando ouvem essa doutrina do purgatório, eles falam, não, isso aí não existe. A salvação é pela graça, a salvação não é pela obra do homem. O homem, ele faz as obras porque ele é salvo, e não faz obras para ser salvo. O ensino cristão reformado ensina que para os crentes, o estado intermediário é tanto de bênção, no sentido de expectativa. Por causa disso, a bênção é provisória e incompleta. Nós já falamos nisso no já e ainda não. Da mesma maneira que nós, aqui na terra, nós temos uma promessa de Deus que nós seremos salvos, nós ainda não estamos com o Senhor nos céus. Isso também vai acontecer no estado intermediário. Nós vamos falar um pouco sobre isso. O homem morre totalmente com corpo e alma, para depois então ser ressuscitado, ou apenas o corpo que morre? A alma se separa do corpo? E aí na semana passada nós vimos que isso da alma desencarnar não é bíblico. Quando encarna, quando morre, entendeu? A alma, ela vai nesse sentido intermediário, mas quando há a ressurreição do corpo junto com a alma e com o espírito, não há uma coisa divisível, nós somos seres unos. Quando o Senhor criou o homem, ele disse que o homem era bom, será bom a criação do homem. Então quando ele restaurar, ele vai restaurar o homem na sua integralidade, no seu inteiro. De acordo com essa doutrina, os crentes após a morte já estão abençoados e o ímpio já está no inferno, nesse sentido da alma desencarnar. Como que pode acontecer isso se você vai ter um juízo depois? Então essa teoria, ela não é bíblica. A Bíblia fala muito pouco acerca do estado intermediário, que ela diz acerca dele e sobre o futuro do homem, no que diz respeito à ressurreição do corpo. A Bíblia não fala muito sobre isso. A gente tem que trabalhar com alguns versículos e algumas hipóteses, mas não tem coisas, ensinamentos muito claros em relação a esse estado. Mas há evidência suficiente para capacitar afirmar que o homem, ele não é destruído, não é aniquilado, a carne dele nos deixa desistir, não tem mais nenhum tipo de sentido. Eu separei três exemplos de que se fala que a palavra alma é usada para designar esse aspecto. Então a palavra alma, ela também é usada nesse sentido de que vai ser esse estado intermediário, como que vai ser a coisa. Mateus 10:28. Mateus capítulo 10, verso 28. Alguém achou?
Não demais os que morrem no corpo não podem matar a alma. E meio antes, aquele que pode fazer o perecer do inferno, tanto a alma como o corpo.
Não demais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ou seja, está falando que você não pode até matar o corpo, mas a alma, ela não é morte. O que Jesus diz é o seguinte: existe algo seu que aqueles que o mataram não podem tocar. Se alguém te matar fisicamente, ele não pode tocar no sentido da alma. Este algo tem de ser um aspecto do homem que continua a existir após a morte do corpo. Então depois que o corpo morre, continua a existir algo que é denominado alma. Apocalipse 6:9. Pode ler.
Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar aqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que ele tinha dado.
Na minha versão, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. E aí ele cita a palavra almas, novamente, almas daquelas aquele estado intermediário daquele povo que morreu em nome de Cristo, que estava embaixo do altar aguardando. E eles olham para Deus e falam: até quando? E o Senhor responde para eles: até que se complete o número dos meus servos, dos meus conservos, que irão morrer. Apocalipse 20, verso 4. Mais uma vez fala de alma no sentido de estado intermediário. Em nenhuma dessas três passagens a palavra alma pode se referir a pessoas que ainda estejam vivendo na terra. Então não está falando de pessoas que vivem na terra. A referência é claramente a pessoas que foram assassinadas no nome de Jesus. Então as pessoas que sofreram, foram mortas, como a gente vê o que tem acontecido no Oriente Médio, Coreia e todos esses lugares. E as pessoas elas têm sido mortas no nome de Jesus. E ele está falando em relação a isso. A referência é claramente a mártires assassinados. A palavra almas é usada para descrever como aquele aspecto desses mártires que ainda existe após os seus corpos terem sido cruelmente abatidos. Você morreu, você continua existindo, não deixa de existir. Concluímos, portanto, que não é ilegítimo nem antibíblico usar a palavra alma em relação ao estado intermediário. Tem a alma, que é algo que é referente a mim e a você, e também em relação a esse estado intermediário. Devemos acrescentar que às vezes o Novo Testamento usa outra palavra, usa também espírito. Lucas 23, 46. Lucas capítulo 23, verso 46. E aí a palavra espírito ela vai ser usada no mesmo sentido de alma, em relação a esse estado intermediário.
Posso? Achei,
pastor. Pode.
Jesus.
Hã?
E Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isto, expirou.
Então ele está falando sobre esse estado intermediário, porque conforme a gente sabe pelo credo apostólico, que Jesus Cristo ele morreu, e antes ele desceu à mansão dos mortos, tomou a chave do inferno, da morte, e depois que ele ressuscitou. Então, quando fala entrega o meu espírito, está falando nesse estado intermediário. Atos 7,59. Mesma coisa. Cadê sua Bíblia, Aninha? Mais uma vez, a palavra Espírito fazendo referência a esse estado intermediário. E uma terceira passagem, Hebreus, capítulo 12, versos 22 e 23. Hebreus, capítulo 12, versos 22 e 23.
Hebreus,
capítulo 12. Versos 22 e 23.
Pode ler?
Pode.
Mas tendo chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e a Deus, o juiz de...
Não, você pulou. Universal assembleia e igreja.
E a igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados.
Mais uma vez citando o estado intermediário, citando como espírito das pessoas que morreram. As escrituras ensinam claramente que o homem é uma unidade, não há separação. Vamos ler novamente Mateus 10, 28. E aí fazendo a ligação de corpo e alma. Mateus 10, 28.
E
Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno.
E aí está falando sobre corpo e alma como ser único. Você não divide, não tem como separar corpo e alma. Mesmo exemplo agora com corpo e espírito. 1 Coríntios 7,34. Ele esqueceu?
O relógio dele está morando de uma pessoa. Ah. Mas quem não tem horário do verão. Aí ele acabou de ligar. Já começou? Tu pode jantar.
1 Coríntios 7,34. Sua Bíblia tem, não? Vamos, gente.
E assim está dividido também a mulher, tanto a viúva como a virgem. Cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim o corpo como o espírito. Aqui se casou, porém se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido.
Assim o corpo como o espírito. De uma mesma maneira faz uma diferença agora corpo e espírito. Tanto corpo e alma como corpo e espírito é a mesma coisa e não pode ser separado. O homem só é completo nessa espécie de unidade. Porém a morte faz surgir uma separação temporária entre corpo e alma. Uma vez que o Novo Testamento ocasionalmente realmente fala de almas ou dos espíritos, como nós já lemos nesses textos, Os homens, como ainda existindo durante o tempo entre a morte e a ressurreição, nós também podemos fazer. Então nós temos que falar, resumindo, que corpo e alma não se separam, é a mesma coisa que corpo e espírito que não se separam. Não há o desencarnar da alma, há um tempo intermediário entre a sua morte física e a sua ressurreição na glória. Amém?
Pastor.
Fala, querido.
Só um comentário para a gente esclarecer aqui.
Faça.
Não, professor, esclarecer.
Ah, para eu esclarecer.
Os mortos nada sabem, né? Eclesiastes 9, 5. Nada sabem. Então.
Aí tem que ver o texto inteiro, tá? A gente vê essa análise.
As pessoas acham que quando o morto ele foi vítima de homicídio, aí acumula o ódio, a inveja, o desespero dele, mas aqui. Ele fica sem memória, o esquecimento, não é isso?
E eu acredito que sim. E aí esse texto não está dizendo isso. Tem que ver o que é que o texto está dizendo, mas tem que ler o contexto inteiro. Tá? Nós vamos chegar nisso. Tem pessoas que acreditam que depois que você morre, você não lembra mais nada. Tem pessoas que acreditam que depois que você morre, você vai passar pelo julgamento e aí você não lembra de mais nada. Também não acredito. E aí o que eu entendo, e nós vamos entrar nesse estudo, é que dentro do que eu acredito, você morre, tem duas condições, tem o morto que é salvo e o não salvo. O que é salvo, ele vai passar por um juízo, e aí a mente dele, o corpo dele, ele vira um corpo incorruptível, há uma transformação, e aí você vai ter a mente de Deus. Então o juízo de Deus vai ser um juízo em que você vai entender espiritualmente, com a mente e o coração de Deus, que todas as pessoas que hoje, ou naquele momento, estão no inferno, mesmo seus entes queridos, não vai gerar tristeza no teu coração. Então eu vou saber que Sebastião é Sebastião, eu vou saber que Maria dos Reis é Maria dos Reis, a gente vai ter comunhão lá, mas não vai ter a tristeza das pessoas que ficaram, as pessoas que não foram salvas, porque senão a vida ali vai ser pior do que o inferno, tá? Então eu entendo que nós vamos ter comunhão, nós vamos poder conversar das coisas que aconteceram e nós vamos se conhecer. Baseado nisso, eu puxo para o versículo que Jesus Cristo está sendo questionado pelos fariseus. Os fariseus olham para ele e falam assim: Jesus, se morrer, falei isso na semana passada, uma mulher é casada com um homem e morre o seu marido, aí o filho mais velho é obrigado a casar, era uma lei que tinha que casar para não desamparar a viúva. E aí vai acontece isso e morre, casa outro, e os sete filhos casaram e morreram. Na glória, ela vai ser esposa de quem? E aí Jesus Cristo fala: você não entende o que está acontecendo. Naquele lugar ninguém vai casar nem se dar em casamento. Não vai ser esse tipo de coisa, mas as pessoas elas vão se conhecer. Então está falando sobre falta de conhecimento. Tá? Então, em relação a esse texto, teria que ver realmente qual o contexto que está sendo falado. Não pode puxar um versículo isolado, que pode dar uma série de interpretações que não são verdadeiras. Tá bom? Depois a gente deve voltar a isso. Tá bom, Sérgio? Então, mais ou menos, não esclareceu, mas por enquanto a resposta que eu tenho para você é essa. Depois você me lembra, para a gente estar estudando esse texto para ver o que significa ele. Tá? O homem só é completo nessa espécie de unidade, porém a morte faz surgir uma separação temporária entre o corpo e a alma. Nós já falamos isso. Entendendo que esse negócio de alma desencarnada, novamente volta a falar, ele vem no pensamento grego. Os gregos entendiam que era assim, não é o caso nosso. Mas o que a Bíblia ensina a respeito da condição do homem entre a morte e a ressurreição? Comecemos pelo Antigo Testamento. De acordo com o Antigo Testamento, a existência humana não acaba na morte. Beleza, tá? E aí é denominado um homem que chama-se Sheol. Gênesis 37, 35. Esse Sheol é chamado também como reino dos mortos. Ele pode ser traduzido como sepultura, pode ser traduzido como cova ou o mesmo ato de morrer. Gênesis 37, 35.
Todos os filhos e filhas vinham consolá-lo, mas ele recusava qualquer consolo, dizendo: em prantos descerei até meu filho, no reino dos mortos. Assim o chorava o pai.
No caso, ele fala reino dos mortos, que é a palavra grega, a palavra hebraica chama Sheol, reino dos mortos. Essa passagem, ela fala daquele período que Benjamim, ele estava naquele negócio de José lá, e José fala assim: ó, traz Benjamim para mim. E aí os irmãos voltam, e aí Jacó olha para ele e fala assim: se esse menino for e morrer como morreu o meu José, eu vou descer para a morte, porque meu coração ele vai ficar totalmente desolado. Mais um texto, Gênesis 42, 38. Gênesis 42, 38.
Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto. E ele ficou só. Se lhe deu, não. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde for, farei descer minhas cãs com tristeza e sepultura.
Novamente ele fala da palavra Sheol. Sheol no sentido de morte, no sentido de reino dos mortos. Agora vamos ver. Outra possível tradução se refere a reino dos mortos. Estamos construindo todo o pensamento para chegar na conclusão, tá? Por isso que a gente está lendo uma série de versículos. É dito do Sheol que ele tem portas. Jó 17, 16. Jó 17, 16.
Tudo o que é meu descerá ao mais profundo abismo, mas então no pó haverá descanso para mim.
Na minha versão, ela descerá até as portas da morte. E aí falando de Sheol como um lugar que tem portas, onde entra-se e sai. É dito que é um lugar escuro e triste. Jó 17, 13. Jó 17, 13.
Mas se eu aguardo, já
está sendo muito bom. Não entendi, querida. Repete de novo.
Mas se eu aguardo, já está sendo tudo bom em casa, se nas trevas estende a minha cama.
Então ele fala que esse lugar é um lugar escuro, um lugar triste. Tá? Isaías 5, 14. Isaías 5, 14. Não vai ler hoje não, Bê?
Ah, também
vai
ler.
Por isso a morada dos mortos abre suas portas, alarga a boca desmentida, as figuras ilustres, e a multidão do povo para lá vão descendo em algazarra e folia.
Em Reino dos Mortos também diz que tem um apetite insaciável, está sempre com a boca aberta. Quando consideramos Sheol desse modo, temos que lembrar que tanto o piedoso, tanto salvo, como não salvo, ele desce a esse Sheol. Mas tem diferença? É o mesmo lugar? Salmo 141:7. Mais uma tradução para Sheol.
Salmos
141:7. Vai lá ver. Você hoje, agora. Salmo 141, verso 7.
É a B? 141, 7?
É.
Como a terra que se... como a terra que se fende e se abre, seus ossos foram espalhados na porta do abismo.
Na minha versão, ainda que sejam espalhados meus ossos, a boca da sepultura... quando se lava e sulca a terra. E ele fala também como sepulcro. Então, Sheol pode ser morte, ato, morrer, sepultura, cova, reino dos mortos. Sheol não é o lugar da punição eterna. Isso é a primeira coisa que você tem que entender. Quando desce, não é o lugar da punição eterna. Mas já no Antigo Testamento começa a aparecer que o destino daquele que é salvo, para aquele destino daquele que não é salvo, é diferente. Ainda bem, né? Essa convicção é expressa primeiramente na crença que, embora o ímpio permanecerá sob o domínio desse Sheol, dessa morte, o piedoso Deus, ele nos libertará desse poder, no caso dos salvos. Salmos 49, versos 14 e 15. Vai lá, Linha. Salmos 49, versos 14 e 15.
Salmos
49 está... Não, essa diversão de celular é horrível, gente.
É o quê?
Salmos 49, versos 14 e 15. Olha lá.
Oferece a Deus sacrifício de ações de graça.
Não.
É.
49, 14 e 15.
Não,
isso
aqui é 50 e 51.
Não, 49.
Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura, ou Sheol, é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Apesar de nós, como salvos, descermos para a morte, para esse lugar intermediário, o Senhor, Ele não vai deixar a gente ficar nesse lugar intermediário para sempre. Ele vai resgatar-nos desse lugar. Salmos 16, 10. Salmos 16, 10.
Pode ler?
Pode.
Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo seja corrupto.
E aí está falando de quem? Pois não deixarás a minha alma na morte, não permitirás que o teu santo... Quem é o teu santo? Jesus. O salmista está falando de Jesus. Não permitirá que Jesus veja a corrupção. Apesar de ele ter descido ao reino dos mortos, ele não tem contato com a corrupção. Ele não fica corrupto, tá? O apóstolo Pedro, ele cita essa passagem em seu sermão em Pentecostes. Abre aí Atos, capítulo 2, verso 27 e verso 31. Quanto que o Arthur vai ler, hein?
Fatos de quê?
Capítulo 2. Como é que está lendo na Bíblia, pessoal?
Atos.
Capítulo 2.
Atos.
Capítulo 2. Verso 27 e 31.
Não abandonarás minha alma no reino da morte, nem deixarás o teu santo conhecer a decomposição.
31?
31?
Também. Atos capítulo 2, verso 31 também.
Assim ele previu a ressurreição do Cristo. É ele dela que disse: não foi abandonado no reino da morte. Sua carne não conheceu a decomposição.
A esperança da libertação do Sheol para o povo de Deus, não para o resto do povo, mas para o povo de Deus, ele já está presente lá no Antigo Testamento. Então, nós morremos, nós vamos para um lugar intermediário, que é chamado de Sheol, em que lá tem uma separação. E nós não vamos ficar ali para sempre. Estou falando de Antigo Testamento. Nós não, o povo que morreu em Deus não fica ali para sempre. Que ensina agora o Novo Testamento acerca do assim chamado estado intermediário? De início temos que afirmar, como foi mencionado, a Bíblia não fala muito acerca desse estado, deixando várias questões sem resposta. Mas as respostas que vêm do Novo Testamento, elas vêm no sentido de expandir o que já foi falado, confirmar e expandir o que foi falado no Antigo Testamento. O Novo Testamento, assim como o Antigo, ensina que o homem não é aniquilado na morte, mas continua a existir, seja no Hades, que agora o nome muda de Sheol para Hades, porque Sheol é uma palavra hebraica, e Hades é o nome, qual que é a língua que foi escrito no Novo Testamento? Grego, tá? E aí é interessante você saber que o nosso Hades, suco de soja, ele é exatamente o Hades que fala desse estado intermediário. E aí a gente, quando olha o Hades, a gente pensa que é um inferno onde o diabo manda, porque a gente tem a ideia da cultura grega que o mundo ele era separado, reino dos mares, Poseidon, reino dos céus, com o reino total Zeus, e aí você tinha o inferno, o mundo interior e inferior, como governado pelo Hades. Entenda que o demônio ele não controla o Hades. Ele vai viver lá, mas ele vai viver lá apanhando e sofrendo. Não tem essa visão, aquela visão típica do caldeirão aberto, e aí o diabo lá com o gancho dele cutucando as pessoas. Não, ele vai estar dentro do caldeirão sendo cutucado, e aí pelos anjos do Senhor. Tá? O inferno é o lugar, entendeu? Onde todos que não são de Deus vão perecer e vão ficar sofrendo a eternidade. Nós vamos falar mais sobre isso. O Novo Testamento, assim como o Antigo, ensina que o homem não é aniquilado na morte, mas continua a existir, seja no Hades, no caso do povo que não é salvo, seja no lugar de felicidade, algumas vezes denominado paraíso, e outros chamam seio de Abraão. Hades é uma tradução para Sheol, que eu falei para vocês, é a palavra grega em relação à palavra hebraica Sheol. Aparece uma separação física no mundo dos mortos entre o justo e o ímpio. Em alguns escritos, a palavra Hades começou a ser usada exclusivamente como lugar de punição das almas ímpias dos mortos. Apocalipse 1:18. Apocalipse, capítulo 1, verso 18.
Apocalipse.
Capítulo 1, verso 18.
E aquele que vive e estiver morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno.
Tá, novamente ele faz uma comparação com o Sheol, que é um lugar que tem portas. É um lugar que tem portas. Hades é usado várias vezes no livro de Apocalipse, significando reino dos mortos. Apocalipse 20:13. Apocalipse capítulo 20, verso 13.
Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras.
Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte, nessa versão, é além, mas também você pode falar como Hades, ou reino dos mortos. Entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. E aí esse julgamento é um julgamento de quem? Dos salvos ou dos não salvos? Quem que vai ser julgado segundo as suas obras?
Salvos.
Os salvos. Os que não são salvos não vão ser julgados pelas suas obras, eles já estão condenados. O julgamento dele vai ser o julgamento porque eles não aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Esse julgamento é o meu julgamento e o seu julgamento. Nós vamos passar pelo julgamento das obras. Então, quando nós morrermos, vai haver um tempo que nós vamos, desde o menor até o maior, nós vamos nos encontrar perante o Senhor, e o Senhor vai falar assim: bom, você é salvo, mas o que você fez com a sua vida? O que você fez com o seu tempo? Você gastou com o quê? Entendeu? Hoje nós estamos em carnaval já, praticamente carnaval, e muitos cristãos, eles estão aí normal, estão pulando carnaval, não tem nenhum problema. Eles entendem que não tem problema nenhum. E essa semana que passou, até a Rosane falou que eu fiz a mesma coisa no passado, eu postei uma foto assim: você que é cristão e está indo pular carnaval, não esqueça de pegar a sua máscara na igreja. Já tinha uma figura de um rosto, entendeu? De um homem com uma máscara. E algumas pessoas falaram isso mesmo. E outros ficaram constrangidos. Você fala, pastor, por que você fala isso, né? Qual o problema? E aí você tem que entender que carnaval quer dizer festa da carne, ou seja, a carne ela é totalmente liberada. E aí a palavra de Deus diz que nós temos uma briga, uma luta entre a nossa carne, que é o que o nosso corpo quer fazer, o nosso desejo de ficar dormindo, de fazer as coisas erradas, e a luta com o Espírito quer que a gente faça as coisas de uma maneira correta, conforme a palavra de Deus. Então quando você fala assim, festa da carne, você está falando de uma liberação da carne. Uma curiosidade para você, para alguns eu já falei, se você não sabe, nos centros de Macumba, não abre no carnaval. Porque, na verdade, os demônios e os espíritos eles estão liberados para agir nas ruas, eles estão abertos, liberados para agir à vontade. Então, é um tempo de muita bagunça espiritual. A gente vê que, depois de 9 meses, muitas mulheres grávidas, muitas crianças, entendeu? Nascem aí sem pai, sem mãe, uma bagunça total e completa. Vidas destruídas por causa da carne. E muitos cristãos não vejam nenhum problema disso. Nós viemos lá de Uberlândia, e eu vim lá de Uberlândia e eu estava falando com os alunos lá, que eu fui dar um curso lá, e ele falava para mim assim que ele estava triste, porque o pastor dele, ele montou um bloco carnavalesco, ele foi convidado. Entendeu? E aí o pastor dele montou um bloco carnavalesco cristão para ir. E aí a gente vai procurar referências na palavra de Deus, em que Deus, em que Jesus Cristo ele fazia esse tipo de coisa para chegar nas pessoas que não conhecem, você não encontra. Jesus Cristo ele almoçava com os pecadores, ele cuidava das pessoas que não conheciam, ele dizia que ele tinha vindo para os doentes e não para os sãos, mas em nenhum momento a gente vê Jesus Cristo participando de festas pagãs ou de rituais pagãos, apenas para que pudesse alcançar as vidas, tá? Eu ia preparar alguma coisa em relação a carnaval, mas o ideal era que eu tivesse falado semana passada. Então eu vou tentar alguma coisa para o ano que vem, para a gente estar falando um pouco mais a fundo sobre o que é o carnaval, qual é a raiz do carnaval, quais as implicações do carnaval na vida do cristão, ou na vida dos não cristãos, o que é isso? É cultura? Não é cultura? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente, tá? Existe uma passagem conhecida no Novo Testamento, onde a palavra Hades é usada também como a designação do reino dos mortos. Lucas capítulo 16, versos 19 a 31, e eu vou ler. Lucas 16, mas eu quero que você acompanhe aí. Lucas 16 é uma das representações mais claras sobre esse estado. Lucas 16, do verso 19 até o verso 31. É um texto um pouquinho comprido, mas que é importante ser lido. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras ou feridas. Aconteceu que morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu longe, ao longe, Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em sua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Ele, além de tudo, está posto, e, além de tudo, está posto um grande abismo entre vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro, que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aí ele faz uma separação bem clara. Não é dito que Lázaro tenha entrado no Hades quando morreu. E aí Lázaro, ele não entra no Hades, ele entra no seio de Abraão, que é um lugar de tranquilidade, de aguardo. E lá também tem a figura de Abraão. E aí todo esse diálogo que tem não é do rico, que não é porque ele foi rico, não é porque ele era rico que ele foi para o inferno. Ele tinha uma série de problemas que ele não foi descrito aqui. E aí o rico começa a conversar com Abraão e fala: Abraão, pede para Lázaro molhar o dedo dele e se refrescar minha boca. Pede para alguém ir lá avisar. Pede, ressuscita alguém aí e pede para ir lá falar, porque esse povo não pode vir para esse mesmo lugar. Então, desde o início, nós vemos essa separação em que quando você morre, se você é ímpio, você já começa a sofrer. Você vai para esse lugar que é chamado de inferno, mas não é o lugar final. Nós vamos ver que tem um outro nome depois, que ali a coisa realmente vai pegar. Mas já tem sofrimento para esse povo já naquela época. E aí o que não é o salvo, ele está num lugar diferente. No meio deles, um grande abismo. Tá? Então há diferença entre aquele que é salvo e aquele que não é salvo. Conforme indicado acima, essa mudança no significado de Hades é paralela a uma mudança similar no que a gente vê nos textos judaicos da época. Então eles tinham primeiro no sentido que era só o Sheol, depois começa a ter o entendimento que tem o Sheol e o seio de Abraão, que é uma divisão. Perguntas? Alguma dúvida?
Não, então,
se você morrer, você vai para onde?
Eu não sei de Abraão, pastor. Então, no caso dos castores, eles não têm essa,
o entendimento,
essa visão, né?
O entendimento, sim.
Salvos e não salvos. Aí todo mundo vai buscar.
Não. Os que estão salvos estão salvos.
Mas eu digo para os católicos.
Os católicos estão
porque
salvos.
Porque para eles todo mundo que morre vai para o purgatório.
Não, só vai para o purgatório as pessoas que têm algum problema, ou têm algum pecado, ou não se batizaram, ou não cumpriu algum dos rituais. Tem uma série de rituais. Você tem que ser batizado, e aí depois de batizado você tem que ser crismado. Ou ter um casamento que não foi usado, não foi batizado, não foi usado como sacramento, tem algum problema. Porque o purgatório é uma purificação do pecado. E eles entendem que se a pessoa foi batizada e ela não recebeu, por exemplo, extrema-unção. Se não recebeu extrema-unção, que é no final da morte, o cara está morrendo, aí chama o padre correndo. Aí o padre chega para você e começa a falar para você, e ele faz uma oração lá, e unge sua testa, unge seu peito lá, e aí a partir daquele momento você está liberado. Essa pessoa não vai para o purgatório porque ela já teve os pecados dela totalmente absolvidos através da oração do sacerdote. Há esse entendimento, entendeu? O sacerdote tem essa autoridade. Então você pega, e aí eu tenho. Isso acontecia também na Idade Média, que foi um dos motivos da reforma, das pessoas começarem a levantar a reforma. Lutero, ou Calvino, eu não lembro, acho que foi Lutero, ele encontrou um amigo dele que... Ah, senhor querido. Ele encontrou um amigo dele e aí falou assim para ele, falou: poxa, você tem que se converter, você tem que parar com essa vida que você tem de bagunça. E ele vinha de uma noitada, ele falou: não, já está tudo certo. Aí ele falou: como está tudo certo? Não, eu passei ali na igreja e aí eu falei com o padre, e o padre ele me deu um documento que era uma absolvição dos pecados, e não foi só os que eu fiz não, é só os que eu vou fazer também. O documento dele estava escrito assim: se você fizer, gente, presta atenção aqui, se você vier aqui e der uma oferta assim, assim, assado, você compra uma coisa que chama indulgência, eu vou preencher um documento timbrado da Igreja Católica, assina embaixo dizendo: fulano de tal está perdoado de todos os pecados que ele cometeu e também os que ele vai cometer, pela oferta que ele deu. E ele mostrou para o Lutero, ou para o Calvino, não me lembro, mostrou para o sacerdote, e ele falou assim: não, isso não existe, como é que você já está aí no negócio? Não, eu posso pegar à vontade, porque já está liberado. Então é o entendimento que eles tinham. Tá? Para esse povo, merece, tem que ter um purgatório. Na verdade, esse povo não é nem purgatório, né? Ele vai direto para o inferno. Tá? Resumindo, para a gente encerrar essa parte de hoje, que nós podemos entender entre o estado intermediário até agora, a partir do uso bíblico dos conceitos de Sheol e Hades? Primeiro, as pessoas não saem totalmente da existência após a morte. Então você morre aqui e você já não acorda na glória, no sentido que você está com o Senhor, tem um estado intermediário. Por que isso? Porque nós vivemos segundo um tempo de relógio. Nosso tempo é medido em quê?
Horas.
Minutos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Ah, esse é o nosso tempo de entendimento. E o tempo de Deus? Eternidade a eternidade. Um dia para Deus é como? 1000 anos. Então o tempo dele não é o nosso tempo. Então dentro do nosso tempo cronológico, entendeu? Tem esse espaço, entendeu? Entre a morte e você realmente está na glória. Segundo, os ímpios deverão permanecer nesse reino dos mortos, seja na época do Antigo Testamento, seja na época do Novo Testamento. Eles estão, cuidado com a filmadora aí, eles estão num lugar chamado Reino dos Mortos. Tem a morte como pastor. O Novo Testamento adiciona o detalhe de que após a morte eles sofrem. Tá? Eles sofrem. E em relação ao povo de Deus, sabendo que Cristo não foi abandonado no Reino dos Mortos, e aí tem sempre um questionamento: quem ressuscitou Jesus Cristo? Foi ele mesmo? Não. Quem ressuscitou Jesus Cristo foi o próprio Deus, através do Espírito Santo. Lembra que ele era Deus, mas ele se despojou da sua glória e da sua majestade. Quem ressuscitou Jesus Cristo depois da morte foi Deus, através do Espírito Santo. Então, ele, da mesma maneira que ele não foi abandonado, nós lemos naquele salmo que um santo não ficará abandonado na corrupção, a mesma coisa foi com Jesus Cristo. Novamente, o Novo Testamento leva essa esperança a um passo adiante, ao sugerir que após a morte, os justos, as pessoas que são salvas, serão confortadas. Lucas 16, 25 diz, novamente, nós já lemos esse texto, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens da sua vida, e Lázaro igualmente os males, aqui, porém, ele está consolado e tu em tormentos. Então, as pessoas que hoje vivem segundo a carne, segundo a vontade, eles... é o tempo deles de ser feliz. Tá? Então hoje você passa por dificuldades, passa por sofrimentos, é humilhado, tem uma série de dificuldades, e no tempo do Senhor, talvez aqui ainda na terra, mas com certeza no tempo do Senhor você vai ser honrado. Em cada caso, percebemos que o Novo Testamento, ele não só cumpre o Antigo Testamento, como ele também aumenta, como foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não veio para cancelar o Antigo Testamento, mas ele veio para cumprir o Novo Testamento, o Antigo Testamento, e além disso, aumentar um pouco mais. Amém, queridos? Alguma pergunta? Nós estamos construindo a ideia para a gente poder falar sobre o estado intermediário na sua, no seu completo. Amém?
É, pastor.
Fale, minha querida. Pode só perguntar. Isso é um questionamento complicado, tá? Porque ele é espírito e aqui é terra. Então há algumas possibilidades, mas são bem complexas. A verdade que se levanta é: quem aparece aqui na terra como Deus é Jesus Cristo. Mesmo no Antigo Testamento, quando aparece alguém interagindo com os seres humanos, é a figura de Cristo e não a figura de Deus Pai. Tá? A palavra de Deus diz que ele está sentado no seu trono, e os querubins e os anjos ficam à volta para o Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, o entendimento de que Deus desceu aqui na terra e até olhou e interagiu com os seres humanos, ela não é bíblica, porque a palavra de Deus diz que ninguém viu ao Senhor. Moisés, quando ele pede para ver a glória do Senhor, lá em Êxodo, ele fala assim: olha, eu vou mostrar toda a minha bondade, eu vou colocar você numa fenda da rocha, vou cobrir você com a mão, e quando eu passar por você, você vai ver apenas as minhas costas. E foi o único caso em que realmente houve um tipo de interação dessa, foi entre Deus e Moisés, e nunca ninguém viu o rosto do Senhor e viveu. A palavra de Deus diz assim. Então eu entendo que Deus nunca desceu na terra para interagir no sentido de interagir com os seres humanos. Ele como onipresente, ele está aqui hoje, entendeu? Mas como ser mesmo de descer, é complicado. Por isso que eu tenho dificuldade em músicas que cantam: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Se nem Moisés, que era amigo de Deus, ele via a glória de Deus, como é que eu posso ver a glória de Deus aqui? Não tem como você ver a glória de Deus no âmbito natural. Amém? Dá vontade de ficar um pouquinho? Não. Não? Tá bom, né? Uma semana tá boa, né?
Fica aí, já é.
É no horário velho.
Aí Deus foi um libertador que foi, enfim, o libertador que estava clamando,
já Moisés já nasceu para ser o libertador do pessoal do Egito, que é o pessoal que foi de Jacó para lá. E o pessoal que o pessoal conhecia sua família, que é quando também.
Não sei.
Não sei.
Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não
vou nem voltar para o estado normal, que é isso.
Vive na luz. Intermediário nosso, o segundo é não, é na cabeça, aguardando. Aguardando o acompanhamento das pessoas. Para, vai se desconfusar.